A Rádio AL Online apresenta Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha.
A partir de agora, na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet. Bom dia, ouvinte AL Online. Começa agora o Bom Dia Cidadão, com as atualidades para você que navega na rede em nossa companhia. Eu sou o Eduardo Rocha e comigo na técnica de áudio, Mário Pacheco. Neste programa, o repórter AL Online e o destaque do dia. Destaque do programa.
Com a pesca da tainha, pescadores e surfistas entram em acordo sobre o uso racional do mar e das ondas. Fique sabendo como estão os entendimentos entre surfistas e grupos de pesca para a temporada, acompanhando a entrevista com Frederico Leite, presidente da Federação Catarinense de Surf, daqui a pouco no Destaque do Programa.
Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
A exclusão social é uma realidade para muitas crianças e adolescentes catarinenses, mas isso pode ser revertido. Santa Catarina conta com o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, que desenvolve projetos de educação, proteção e inclusão social. Você também pode colaborar com o FIA. A sua contribuição pode ser deduzida em até 6% do seu imposto de renda. Informe-se em sst.sc.gov.br. Secretaria da Assistência Social, Governo de Santa Catarina.
Bom dia, cidadão! O seu programa matutino na internet. Repórter AL Online.
No Repórter Online, o destaque fica por conta de Diego Vieira. Comissão de Segurança Pública da Assembleia discute problemas no meio oeste catarinense.
A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa realizou em Joaçaba audiência pública para levantar os problemas de segurança na região meio-oeste catarinense. Um dos principais problemas apontados foi o município de Água Doce, que possui uma área de mais de 1.000 km² e é cortado por rodovias importantes como a BR-153 e a SC-451. Existe em Água Doce uma área de mais de 100 km sem a presença de policiais e sinal de rádio ou celular, o que facilita a ação de quadrilhas de roubo de carga e o transporte de drogas vindas do Paraguai para o litoral do estado. O delegado regional de Joaçaba, Ademir Tadeu de Oliveira, detalha a situação de Água Doce.
O município de Água Doce ele tem 1.300 km² de extensão territorial, então não é um município comum. Dentro de Água Doce cabe o município de Chapecó. Ali passa toda a rota do contrabando e todo o tóxico que chega ao litoral de Santa Catarina passa por esse trecho. Não há nenhum policial, nenhum posto policial, nenhum dispositivo de segurança para tentar impedir os criminosos.
E o coronel Turíbio Skonieski, comandante da 10ª Região de Polícia Militar, aponta que faltam policiais e a estrutura precisa ser melhorada.
O efetivo é uma tônica para nós, é uma necessidade grande de nós repormos, né, essa perda constante de efetivo. E além disso, claro que nossos veículos precisam ser melhorados.
Para Neuci Moreira, morador de Joaçaba, que participou da audiência pública, a violência na região aumentou pelo uso da área como rota das drogas.
Joaçaba está sendo rota de traficantes, porque essa grande região aí de Água Doce, que faz fronteira com o Paraná, ela não tem proteção policial nenhuma.
O deputado Sargento Amaury Soares, do PDT, acredita que a audiência pública foi positiva, pois levou ao conhecimento das autoridades o problema do transporte das drogas pelas rodovias do Meio Oeste.
demandas que vêm através de lideranças políticas da região, né, secretário regional, prefeito, vereadores, trazendo questões que com certeza afetam um conjunto grande da população da região, que é a fragilidade da segurança da região em virtude de ser um corredor, né, de tráfico de drogas, né, de tráfico de armas, de assaltos a fazendas, de corredor de produtos também contrabandeados.
E o deputado Gilmar Knezel, do PSDB, presidente da Comissão de Segurança Pública, aponta que vai dar encaminhamentos às reclamações da região meio-oeste.
Fazer os encaminhamentos, tanto para o Poder Executivo, né, nas pessoas do secretário de Segurança, do governador do Estado, também as autoridades federais, né, que se nota que também é necessário, né, mudanças no Código Penal, na própria Constituição Federal, no que diz respeito a dar a esta área tão sensível e uma das áreas mais preocupantes, né, quem sabe dias melhores e também possibilidade da população se sentir mais segura.
Com a edição de Lion Borges, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Diego Vieira.
Repórter AL Online. Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
O acervo do Poder Legislativo catarinense guarda registros de 175 anos de história do nosso Estado. A Coordenadoria de Documentação cuida de todo o acervo documental da Assembleia Legislativa, os documentos correntes, os intermediários e os permanentes. E neste setor existe o Centro de Memória, responsável pela preservação, conservação, restauração e reprodução dos documentos antigos. Todos os documentos são preservados pela microfilmagem e digitalização. Já os documentos antigos recebem diversos tratamentos de restauração. O Centro de Memória organiza publicações em livros com reproduções deste acervo. O espaço está aberto à visitação pública no hall da Assembleia Legislativa, no horário das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Cuidando da história, a Assembleia Legislativa constrói o futuro.
Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão. Destaque do programa. Vamos agora ao destaque do programa.
Bom dia, cidadão.
E o bom dia especial de hoje vai para o Fred Leite, presidente da Federação Catarinense de Surf. Está conosco na linha para o destaque do programa de hoje, a pesca da tainha, o surfista. Como é que fica essa relação aqui na capital do estado? Bom dia, Fred.
Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio da Assembleia. Tudo bem?
Tudo, Fred. Como é que está a temporada para o surf, a temporada de inverno, com as baixas temperaturas e altas ondas?
Cara, tem altas ondas, veio um swell muito bom esse final de semana aí, ondas grandes. Até estava falando com o Cátia lá, presidente da associação de Imbituba, o mar lá está 3,5 metros de onda, está bem grande, bem bonita as ondas lá. O inverno é isso aí, tem uma temporada de ondas boas, né, em quase todo o litoral de Santa Catarina, e esperamos que, não esse final de semana, no começo de julho, a gente tem uma etapa do profissional lá em São Francisco do Sul, e esperamos que para essa etapa também continue a ter ondas boas, que vem surfistas do Brasil todo para estar nesse campeonato.
Fred, quais são os surfistas catarinenses que estão em destaque no cenário nacional e também internacional?
Nós temos os irmãos Padarates, né, que é o Teco, o Neco, a Jaque Silva, que graças a Deus voltou pro cenário mundial, né? O ano passado ela sofreu um acidente na Austrália, aí se recuperou o ano todo e esse ano já está de volta à elite mundial, né? E aí temos Marco Polo, o Jean da Silva, que foi campeão brasileiro pela primeira vez, um catarinense foi campeão brasileiro em 2010, e o Thomas Hermes repetiu o feito o ano passado, né, foi também campeão brasileiro, então Santa Catarina nunca foi, já foi bi logo de cara, né, e aí temos o William Cardoso, o Matheus Navarro foi campeão agora sub-18 lá na Nova Zelândia. Então a gente vai trabalhando na medida do possível, né, com a ajuda da Secretaria aqui de Cultura, Esporte e Turismo. Inclusive eu estou aqui para ver se o governador já liberou a cota para a gente poder trabalhar esse ano, né, que é um plano anual. E vamos tocando. O nosso atleta, o que a federação faz é isso, é trabalhar para tirar os atletas, tirar os meninos da rua e eles poderem fazer alguma coisa e não pensar em coisa ruim, né?
E as escolas de surf aqui de Santa Catarina estão produzindo bons profissionais aí para encarar esses desafios?
Então, as escolas de surf, que é a SES, né, a Associação Catarinense de Escolas de Surf, é a mais organizada e a que mais treina e bota pessoas que precisam com CREF, com todos os documentos, para ter profissionais exatamente para poder receber o turista, dar aula de surf, não para atletas, né? Porque o atleta ele já surfa, ele já está ali no dia a dia, né? Mas eles recebem mais escolas, né? Alunos que queiram estar na prática do surf e principalmente no verão, esperar o nosso turista chegar aí, atendê-lo bem, né? Com equipamentos apropriados e poder dar esse atendimento ao turista. E agora, na época da tainha, eles dão uma parada e aí fica aquela entre-safra, né? É difícil para eles, mas a gente está tentando entrar com um projeto aí para poder também ter um defeso do surf ou das escolas de surf, que estão todas elas legalizadas, para eles poderem também cuidar dessa parte da época da tainha.
Seria bem interessante, é uma proposta bem interessante para atender esse ramo de atividade que dá uma pausa nessa época da pesca da tainha.
Não, com certeza, até porque esses professores, eles estão nas praias o ano todo, né? Então ele não trabalha só no verão. Ele atende, como eu falei, as escolas públicas e tal. E na época da tainha, em vez de o pescador tá aguardando o surfista chegar, não, vai ter as escolas de surf que vão estar ali para esperar os surfistas desavisados, né, principalmente para orientá-lo durante essa época da tainha, né, para não ter problema. Problemas estes também que já estão bem amenizados, graças a Deus, né?
Na verdade, existe um diálogo já permanente entre os pescadores e os surfistas, no sentido de que haja um entendimento nessa época, não há mais problema nenhum, não é?
Não, está bem amenizado. Eu tive com o presidente da pesca ali, o seu Ivo da Silva, com o Jerônimo lá no barraco lá no barraco de pesca, lá no Campeche, e está bem amenizado, assim, está bem tranquilo. Óbvio que, né, tem os surfistas que vão querer dar uma engraçadinha, e tem o pescador também que não tem, né, aquela informação. Então, cada um mantendo o seu espaço, respeitando o espaço do outro, eu acredito que a gente vai conseguir, num futuro bem perto aí, a gente consegue ter essa harmonia 100%.
Ô Fred, quais são as praias em que se pratica o surf e também a pesca da tainha aqui na ilha de Santa Catarina e na nossa região litorânea?
Ó, Imbituba não é fechado, São Chico não é fechado, Itajaí não é fechado. Então tem várias praias. Praia Mole, eles colocaram agora um barraco de pesca. Eu tive lá na sexta-feira, eu e Mauro Borges, e conversamos com os pescadores, né, eles estão com barraco de pesca lá, e lá a gente vai ter o teste, né, vai ter aquele laboratório para realmente provar, que até agora não foi provado, que o surfista ele espanta a tainha ou ele espanta o peixe, né, isso é mais uma lenda também, a gente não sabe se realmente não espanta, mas enfim, a gente implantou esse lá na Praia Mole. Lá está aberta a praia, né? Só que tem um barraco de pesca, mas a prioridade é o surf. Mas a gente vai fazer esse laboratório e tomara que dê peixe lá, para que os caras possam, até o surfista, ajudar a puxar essa rede e ganhar uma tainhazinha para o almoço ou para o jantar, né?
Fred Leite, presidente da Federação Catarinense de Surf, quero parabenizá-lo por essa compreensão e o entendimento com os pescadores e agradecer pelo seu pronto atendimento em participar aqui conosco do Bom Dia Cidadão, aqui da Rádio AL e da Assembleia Legislativa.
Eu que agradeço a oportunidade, a gente precisa divulgar isso e colocar o entendimento do público em geral, né? E todo o lugar que a gente tem esse espaço que você me deu agora é muito importante para que a gente possa cientizar todos os ouvintes. E agradeço também, né, pela federação ter esse espaço aí e dizer que está tudo tranquilo entre pesca e surf e, se Deus quiser, vai continuar até o final dessa grande pesca da tainha aí, que eu acho muito legal.
Bom dia, cidadão!
Esta foi a entrevista especial de hoje. Assim encerramos o Bom Dia Cidadão. Bom Dia Cidadão. Mais informação na sua conexão. Você ouviu na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet.
A Rádio AL Online apresentou Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.